Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, colunista, podcaster, youtuber, professor. Lembrando que você pode ouvir o Nerdologia como podcast em todos os agregadores e pode assistir o Nerdologia tanto no nosso canal no YouTube quanto no Spotify, certo? E hoje estamos aqui com meu amigo Altair de Souza, ele que é psicólogo, doutor em psicologia, estatístico, judoca, divulgador científico, criador e apresentador do podcast Naruodo, com o Ken Fujioka, e pesquisador do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Altair, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo. Mas o que eu queria começar a nossa conversa é... Eu tenho certeza que pelo menos uma das pessoas que estiver nos ouvindo, ele pensou assim, peraí, o cara é psicólogo e estatístico, ele é doutor em psicologia e estatístico. Eu sei que você pretende fazer uma terceira graduação, não vou falar qual, mas conta pra gente o que te inspirou, o que te motivou a juntar duas áreas aparentemente tão distintas.
Então, antes de mais nada, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. A nossa amizade é recíproca, obviamente. Então, sou grande fã do seu trabalho há muitos anos.
Meus pêsames.
É, mas faz parte. Então, preemptivamente, obrigado. Né? E agradeço a presença. E indo para a sua resposta, da sua pergunta, na verdade, você... existe dentro da estatística muita psicologia e vice-versa. Então, os grandes... no início da psicologia, quando a psicologia se tornou ciência, no começo do século XX... tinha uma intersecção muito grande com a estatística. Então, por exemplo, o Charles Spearman, que é muito importante na estatística aplicada, ele escreveu um artigo em 1903 chamado Inteligência Geral. Ele foi o primeiro grande teórico das teorias de inteligência. Era um psicólogo que também trabalhava com estatística. Tem vários casos, vários, tá? A própria história da psicometria e coisas afins. Mas o meu interesse, assim, aí uma coisa mais pessoal, eu fiz psicologia na USP, né? Então, a gente é mais ou menos da mesma época, né? Uhum. Só acho que um pouquinho mais velho só. E quando eu entrei na psicologia, era engraçado, porque... Eu não sei se você sabe dessa história, mas por que que eu escolhi psicologia? Por acaso? Sabe, na hora de prestar o vestibular, eu escolhi por acaso.
Então, isso que eu queria... Essa é uma das coisas que eu queria descobrir aqui.
Então, quando eu fui prestar vestibular, eu só prestei faculdade pública, que não tinha como pagar a faculdade particular. Então, eu prestei a USP, a Unicamp e a UFSCar, Federal de São Carlos. Na Unicamp e na UFSCar, eu prestei engenharia da computação. E na psicologia, na USP, prestei psicologia. E aí, eu acabei passando nas três, e na UFSCar eu não fui porque teve uma greve naquele ano, tava muito bagunçado, ficou entre a USP e a Unicamp, eu tirei na moeda.
Isso é uma coisa muito interessante, porque eu já vou emendar uma pergunta que estava mais para frente do nosso roteiro.
Sim.
Você jogou a moeda e você aceitou o resultado da moeda ou você ficou triste com o resultado
não,
da moeda?
Então, tem até um caso do Freud, assim, que ele
isso.
conta. Né? Eu não lembro o paciente dele, mas a paciente estava divagando entre duas opções, alguma coisa assim, ele pegou uma moeda, joga. Né? E você vai seguir. Aí ela falou, não, então você tem uma escolha. Eu não tinha. Para mim, as duas opções eram totalmente equivalentes. Eu joguei a moeda, saiu e eu fui até o final. Não olhei para trás.
Porque, né? Tem aquela coisa que dizem que quando você estiver em dúvida, você joga a moeda e aí se o resultado da moeda te deixar triste, você descobriu o que você realmente queria.
Exatamente.
E aí, então você me explica, como é que nós tomamos decisões? Porque isso é uma coisa que você pesquisa muito, você fala muito disso, e nós vivemos, num certo grau, digamos assim, na ilusão de que nós tomamos as nossas decisões sempre de forma racional, né, e tal. Como é o processo decisório do ser humano?
Então, o nosso primeira coisa, a gente não é racional. A racionalidade é uma quimera completa, tá? Você usa a racionalidade para...
O que você quer dizer com quimera para o nosso
ouvinte?
É um sonho. Tá.
É uma coisa que você... É basicamente a diferença entre ética e moral. Ética é o que você gostaria de fazer, moral é o que você consegue.
Uhum. Tá?
A racionalidade é uma coisa ética, é uma coisa distante, não tem... É o Aristóteles apontando para baixo, sabe? Não é o Platão apontando para cima, né? E por quê? Por que isso acontece, né? Então, a racionalidade é uma justificativa que você faz, que você dá a partir do seu próprio comportamento, tá? Isso é muito importante. E aí tem uma disciplina, até que na psicologia eu ministrei por alguns anos, a gente está pensando em voltar, que é exatamente isso, chama julgamento, decisão e escolha. Então, a gente estuda esses três elementos, né? E é uma disciplina interdisciplinar. Então, entra muita coisa de estatística, entra muita coisa de economia comportamental, de direito, né? Então, a abordagem é totalmente interdisciplinar. Então, uma coisa importante é, por exemplo, como você comentou, né, como é que as pessoas tomam decisões. Na verdade, uma coisa muito importante é separar o que seria julgamento, decisão e escolha. Na verdade, o que a gente chama de processo decisório tem essas três fases, uhum, né, que são três áreas do conhecimento, assim, dentro da psicologia. Tem psicólogos que só estudavam julgamento, decisão e escolha. O grande problema é que essas áreas eram separadas. E aí a pessoa pegava todo o fenômeno baseado só na parte dela, né? Hoje em dia, a gente já está integrando isso como parte de um processo mais longo, né? E aí tem um pesquisador que fala assim, que o julgamento é um guia para o comportamento. Então, por exemplo, eu chego para você e te pergunto assim, qual a probabilidade de chover amanhã? Tá? E aí você me dá uma estimativa, sei lá, 70% de chance, uhum, de chover amanhã. Você já se perguntou, tipo, de onde você tira esse número? Por exemplo, eu pergunto, qual a probabilidade 0 a 100 de chover amanhã? Aí você me fala 70%.
Eu tiro do Google.
Não, mas não, agora, assim, você tá aqui, sem informação, sem celular.
Tá.
Aí você me responde esse número. Aí eu te pergunto, como você construiu esse número? Né? A pessoa não sabe, ela chuta esse número, sim, entre aspas. Mas, na verdade, a gente tem réguas dentro da nossa cabeça. A gente estima coisas, de fato, por meio de funções. E aí entra a parte matemática. Tá? E vamos requerer seus conhecimentos do ensino médio, que é muito importante. Não vem com essa baboseira, eu sou de humanas, não tem que fazer conta também. Tá? Então, você lembra no ensino médio o que é uma equação de primeiro grau? Lembra? Y igual a B mais AX. Tá? Uma equação de primeiro
grau. Cortamos para o intervalo agora.
Não vai fugir, não. O professor tem que atacar as questões difíceis. Tá? Então, tinha um pesquisador chamado Stevens, no começo do século XX, que ele estudava isso. Ele estudava sensações que o corpo emite. Então, por exemplo, imagina um gráfico que no eixo X você tem uma medida física, medida no mundo, tá, que qualquer um pode medir, peso, luz, altura, essas coisas. E no eixo Y você tem um julgamento dessa sensação física. Então, o primeiro experimento dele, de 43, era assim. Eu amarro um eletrodo no seu dedo e aí eu te dou um choquezinho leve.
Sempre tem que envolver choque em alguém, vocês psicólogos, né?
Depois podia ser pior, que podia ser som, porque o som lesa o seu ouvido. O choque, pelo menos, não dá uma lesão, se o choque não é muito grande. Então, eu botava um fiozinho, te dava um choquezinho. Então, o choque, eu consigo calcular a amperagem dele. Isso é uma coisa física que está no mundo. E aí eu falo, para esse primeiro choque, dá a nota 10. Tá? Atribua a nota 10. Aí depois eu te dou outros choques mais fortes e mais fracos, você vai dando notas mais baixas e mais altas. Isso é o julgamento que está dentro de você. São esses números, tá? Se existisse uma relação linear entre cada amperagem e cada julgamento, daria uma reta. Concordo? Tá. Ensino,
sim,
médio, tudo bem?
Sim.
Tá. Daria uma reta. O que o Stevens achou? Não deu uma reta. Deu uma reta exponencial. Deu uma reta exponencial. Então, quanto maior a amperagem, maior ainda era o seu julgamento.
Sim.
Então, era uma equação do tipo Y igual a X elevado a A, sendo que A é maior que 1. Né? Uma coisa exponencial. E aí você fica se indagando. Não. Por que a gente distorce? Por que você superestima choque? Porque se você tomar um choque muito forte, você morre. Então você tem que ter uma reação muito antes disso para fugir. Uhum. Né? E ele se interessou por isso. Isso são as regras de julgamento. Como é que você constrói julgamento, tá? Aí depois disso ele fez um outro experimento assim. Vamos fazer com som. Então eu boto um sonzinho, dá nota 10, depois vou te dar outros sons. E aí ele viu que a equação também não era linear. Era logarítmica. Ela cresce a taxa decrescente. Então, por exemplo, quando a gente está no silêncio e eu coloco um sonzinho, você reage muito. Uhum. Agora, quando você já está na turbina de avião, eu aumento um pouco mais, você não discrimina mais. Isso. Então, a gente tem a gente subestima o som e a gente superestima choque. E aí, por exemplo, ele começou a fazer com gostos de coisas, né? Então, ele pegou um gosto amargo, dava 10 e ia variando. Quando ele fez isso, deu uma reta. Muito próximo de uma reta. E faz sentido, porque aquilo que você come é uma medida direta da relação com a realidade. Então, você precisa ser acurado em, uhum, relação a isso. E aí, a gente consegue dar uma paulada no Kant, por exemplo. Que ele falava que o acesso à realidade é sempre moderado por imperativos. Mentira, em relação ao gosto, não. Em relação ao gosto, é o nosso contato direto com a realidade como ela é mesmo. Né? O que não quer dizer que não passe por aprendizagem. Uhum. Então, por exemplo, você relacionar... Aí já respondo a sua primeira pergunta. Você relacionar equações matemáticas com esquemas de julgamento, pô, já é uma interação da psicologia com a matemática. Já começa por aí, né? E aí, as teorias de julgamento, você nasce com essas réguas internas. Você tem, como bebê, você tem a capacidade de gosto, de luz e tal. Conforme você vai interagindo com o ambiente, você vai aprendendo. A partir da junção dos julgamentos, vão gerando comportamentos de segunda ordem. E aí a gente entra na teoria da decisão, né? O que seria uma decisão? Por exemplo, a decisão não necessariamente é comportamento. Tá? Porque pensar não é comportamento. Então, por exemplo, eu te pergunto, o que você vai jantar hoje? Eu vou comer um hambúrguer, né? E quando você me fala de alguma coisa que você vai fazer no futuro, isso não é comportamento, é pensamento. Ah, eu vou comer um hambúrguer à noite. Então é decisão. Beleza. Aí você sai daqui e vai para casa. É decisão. Você vai na lanchonete. É decisão. Você pede o hambúrguer. É decisão. Você vê o hambúrguer na sua frente. É decisão. Você mordeu o hambúrguer. Decisão. Engoliu, aí virou escolha. Então, a escolha é o comportamento depois de você ter feito.
Tá.
Então, okay. O julgamento...
Porque o hambúrguer podia estar ruim e podia cuspir.
Não, você não sabe a justificativa. Tipo, isso é uma racionalização pós-comportamento.
Tá. Tá?
Não, não, a melhor metáfora é você pensar assim, que a decisão é você olhar para o futuro. O que eu faria? Né? Como que eu poupo meu dinheiro? Como que eu escolho um parceiro? Como que eu vejo o lugar para onde eu vou viajar? E isso tudo é decisão. São decisões, tá? Entre a decisão e a escolha, passa um tempo. A escolha é assim, a escolha é a reflexão que você tem depois de ter feito o comportamento. Então, a escolha é olhar para o passado. Então, por exemplo, como é que eu estudo decisão hoje? Né? A partir das regras de julgamento, eu posso fazer um experimento que eu te coloco opções. Por exemplo, eu entro num site e aí no site tem 3 produtos. E eu te pergunto, qual desses produtos você prefere? Isso é um experimento de decisão. Tem lá produto ABC, cada produto é uma opção que vai ter uma probabilidade e um valor. Você vai criar um esquema decisório na sua cabeça, e aí tem equações que medem isso, que deram Nobel, as equações de prospecto, de utilidade e tal. Aí tem toda uma modelagem para isso. E aí eu digo que existe uma maior probabilidade de você decidir pela opção A. Então, a ideia das empresas, e muita gente ganha dinheiro com isso, é desenhar o produto que estimule mais as suas réguas de julgamento, para que tenha uma maior probabilidade de você decidir por ele. Mas decidir não é escolher. Então, eu dizer numa tela de computador, eu prefiro esse produto, não quer dizer que eu vou comprar. Né? Comprar já é escolha. E aí, como é que eu estudo escolha? Eu peço o seu cartão, seu extrato de cartão de crédito. E aí eu vejo tudo que você comprou. Essas são as suas escolhas. Então, baseado nos seus comportamentos do passado, eu posso fazer funções para prever o seu comportamento do futuro. Percebe? Então, tudo isso é o que a gente chama de tomar decisões, é todo esse contínuo. Desde o julgamento, da decisão e da escolha.
Tem um assunto que eu vou retomar depois, mas acho que você deu um gancho muito legal aqui, que foi o seguinte, você contou o experimento do choque. E você falou, né, que o choque, você tinha essa avaliação diferente porque se torna uma questão de sobrevivência, né? Então, ok, eu não posso me deixar ser submetido a um choque muito forte porque isso é um risco para mim. Então, a minha mente funciona baseado no instinto de sobrevivência, pensando no que é certo para a minha existência. Por que pessoas, muitas vezes, fazem escolhas, usando a definição que você nos deu agora brilhantemente, por que muitas pessoas fazem escolhas que elas sabem que são, não vou nem usar o termo errado, mas vou usar o termo nocivas? Por que pessoas fazem conscientemente escolhas de coisas que elas sabem que serão ou têm um grande potencial de serem nocivas se nós temos esse instinto de sobrevivência embutido?
Ah, então, essa é uma ótima pergunta. Aí, de novo, ensino médio, vamos voltar nas bases da seleção natural, tá? A seleção natural não modela o indivíduo, ela seleciona o gene do indivíduo. Tá? Então, assim, o que é selecionado entre as gerações não são as pessoas, são os genes delas. Né? E isso é uma coisa importante. Isso eu tento falar em todos os lugares, porque até estudante de biologia come bola com isso, que é impressionante. Você tem seus pais tiveram você. Tá? Então, tem o material genético deles que passa para você e você é você. Tá? Tem um conceito muito importante, e aí você vê como é interdisciplinar o negócio, né? Porque a gente estava falando de psicologia, de coisas de exatas, agora vai para as biológicas.
Agora a gente vai entrar no azão-azinho.
E no azão-azinho do Mendel. Só que é mais que azão-azinho. Na verdade, é um cara que vem depois, que é o George Price. Monstro. Recomendo muito um livro dele, que é a biografia dele, que chama The Price of Altruism. Né? O The Price é o nome dele, é um jogo de palavras, né, do altruísmo. Fantástico esse livro. Tá? Tem aquele filme lá, como é que chama? Mente Brilhante?
Sim.
Ruim, aquele livro. Tinha que ter feito o filme do George Price. Porque ele dava um pau no John Nash. O John Nash chupinhou coisas do George Price, sabe?
Acusação. Grave, denúncia.
Grave mesmo. Sacanagem, George Price era gênio. Porque eles criaram a ideia de equilíbrio na mesma época, né? Tem o equilíbrio de Nash, que diz respeito às decisões e tal, na economia. E tem o equilíbrio de Price, que diz respeito a agentes biológicos da genética de população, né? É a mesma coisa. Então, a mesma coisa que acontece em macroeconomia, ou teoria dos jogos, acontece na seleção natural, né? Porque um é decorrência do outro. Isso é fundamental. Então, respondendo sua pergunta, o que a gente herda dos nossos pais não são os genes. Assim, a gente herda os genes. Mas o que o gene expressa? O gene não expressa comportamento, ele expressa variabilidade de comportamento. Então, o que você herda dos seus pais é variância, não é média. Tá? A média, assim, em média, você vai ser uma pessoa feliz, porque seus pais são felizes. Não é isso que seus pais te passam. O que seus pais te passam é a variância dos possíveis comportamentos que eles poderiam ter tido. E aí, uma coisa que eu até falei no episódio do Naruhodô recente, mas aqui vale muito a pena trazer, porque é um público diferente e a discussão é importante. Tem uma discussão, assim, muito, que as pessoas hoje fazem muita terapia, o que é importante em vários aspectos, mas a pessoa entra num ponto da terapia que ela fica assim: nossa, o que acontece comigo é porque o modo de criação que meus pais tiveram foi tal que, de certa forma, determinou coisas que eu sou hoje. E é bom ter essa reflexão, porque te ajuda a estabelecer um contra-controle contra algumas coisas. Isso é muito legal. Só que tem uma outra pergunta que, desgraça do psicólogo que é mal formado, deveria fazer também, que é o seguinte: do mesmo jeito que o modo de criação dos seus pais te moldou um pouco, os seus pais poderiam ter sido muito mais do que eles foram, né? Dado a variabilidade comportamental dele. Então você, hoje, e eu sempre falo isso, eu falo publicamente também, minha mãe, eu sou muito grato à minha mãe, por exemplo, e minha mãe me deu uma coisa tão importante quanto afeto, que são escolhas. Eu tive muito mais escolhas que ela. Tá? Eu tive muito mais escolhas que a minha mãe. Então, na verdade, o meu eu de hoje faz parte de um dos eus possíveis que minha mãe poderia ter tido. E aí é uma reflexão super importante para você fazer. Você pense como seus pais são e pense como nos diferentes contrafactuais que eles poderiam ter sido.
Virou um multiverso da paternidade.
Exatamente. Por quê? Porque isso te dá mais variabilidade sobre aquilo que você pode ser. Mais variabilidade. Então, e aí a gente fecha o ponto dessa coisa. Por que pessoas tomam atitudes nocivas? O problema é a palavra nociva. Em que nível de análise? Porque às vezes eu tomo uma decisão que é nociva no curto prazo, mas eu sou autocontrolado porque vai ter um ganho lá na frente, que eu estou visualizando. Às vezes eu tomo uma decisão ou uma escolha que é positiva para mim, mas vai me ferrar lá na frente. Quer ver um exemplo? Moderno? Bet. Desgraça
então,
de Bet.
Então, você antecipou o que estava aqui. Vamos entrar. Sem te interromper, você continua esse raciocínio, mas depois vai me dar uma pergunta de Beth.
Sim.
Continua o seu raciocínio.
Então, esse é um exemplo, aí depois já dá pra inclusive, eu fico tão... Porque nos últimos 2 anos, assim, eu tenho feito muitas pesquisas com Beth. Pesquisas com dados populacionais, enfim, tal. Colaborando com os grupos de pesquisa sobre isso. O primeiro... E é engraçado, porque a gente gravou um Naruhodô sobre Beth em 2021. Antes de sair esses negócios, sabe? E não adiantou nada, né? As pessoas não aprenderam nada com a pandemia. Nada. Porque, exatamente, é uma pandemia mental. Não é uma pandemia biológica, né? Não é, o patógeno não é biológico. O patógeno é o raio de um tigrinho rebolando para você, né? E outra bobagem também. As pessoas acham que bet de futebol é mais seguro. É a mesma merda.
Então, aí entra...
Que gosta de futebol.
Não, eu gosto de futebol, mas... Calma lá. Mas o que eu ia te perguntar é justamente a sua formação como psicólogo e como estatístico. Por quê? A bet, ela é estatisticamente desenhada para garantir o lucro da casa de apostas.
Óbvio.
E, ao mesmo tempo, ela é psicologicamente desenhada para gerar uma dependência química na pessoa, seja pela noção de emoção, seja pela noção de enriquecimento rápido. Então, é onde os seus dois universos se encontram bastante.
Isso.
Então, como você vê essa, usando o termo que você usou, né, essa epidemia de bets e jogos de azar e cassinos, tanto esportivos quanto outros, que nós estamos enfrentando hoje, não só no Brasil, mas no mundo, mas especialmente no Brasil.
É uma vergonha. Tipo, é uma picaretagem. Não existe razão nenhuma para que essa merda exista, sabe? Assim, eu sou totalmente contra regular. Tem que abolir, acabar mesmo. E, de novo, volto nos experimentos clássicos de decisão. Depois do Stevens, que fez aquele experimento com som, com luz, com gosto e tal, a coisa evoluiu. Tem dois pesquisadores que ganharam o Nobel em 2002, que é o Kahneman e o Tversky, que os dois faleceram já, e eles pegaram o mesmo protocolo do Stevens, sei lá. E, será que esses experimentos que servem para gosto, som, será que dá para avaliar o valor do dinheiro? Né? Se eu te aumento R$1 e pergunto o seu grau de satisfação, será que varia? Eles fizeram curvas psicofísicas para isso. Uhum. Né? E aí, o que deu metade do Nobel para ele é isso, estabelecer curvas psicofísicas para o valor do dinheiro. A outra metade do Nobel é estabelecer curvas psicofísicas para percepção de probabilidade, que é genial. Então, por exemplo, a curva, por exemplo, se você não tem nada e eu te dou R$10... Você tem um ganho de satisfação, né? Uhum. Grande. Só que, por exemplo, se você já tem R$100 e eu te dou mais 10, o ganho não é tão grande.
Sim.
Né? Por conta do montante. Aí é uma equação logarítmica, igual ao som. Então a gente vê dinheiro mais ou menos como som, né? O problema é a perda. Eles viram que tem a questão do enquadramento da perda. Então, se você não tem nada e eu tiro 10 reais, você sofre bastante. Mas se você já perdeu 100 e eu tiro mais 10, a perda não é tão grande.
Tanto faz, é.
E aí, por isso que tem gente vendendo a mãe pra jogar na bet.
Usando um ditado popular, o que é um peido pra quem tá...
Exatamente.
Tá.
Então, e mais, é uma curva psicofísica. Como é uma curva psicofísica, não tem história, sabe? Não tem sociologia, antropologia do rolê, sabe? É o jeito como a sua fisiologia funciona. Existe uma constante na equação do frame de perda, que é 2.25. Esse número é importante. O que quer dizer esse 2.25? Se eu tiro um real de você, fisiologicamente você sente como se tivesse perdido 2.25. E é por isso que, por exemplo, você... 100 pessoas te elogiaram, você acha legal, mas se uma te critica, você sofre.
Uhum.
Não é isso? É exatamente esse efeito de aversão à perda. Eles conseguiram quantificar essa aversão à perda. É 2.25. Então, a gente coloca um peso maior na perda, 2.25 vezes a mais do que o ganho.
Tá.
E é fisiológico. Assim, não tem cultura, não tem... É fisiológico mesmo, é como a gente funciona. Né?
Então, se a pessoa recebe 3 elogios e uma crítica, empatou o jogo.
Basicamente. E tá. Aí, o que acontece? Nessa desgraça de bet, eu fico desgraçado da cara. Né? Porque quando você apresenta esses dados, já tem 80 anos. Né? Mais o livro Schedules of Reinforcement, do Skinner, que ele mostra todos os esquemas de reforçamento que já existem na bet, né? Que você coloca, quando você coloca um ratinho numa caixinha, né? Isso vale para cachorro e gato, tá? Porque é a mesma coisa. Quando você coloca um ratinho numa caixinha e tem uma barra, ele não sabe que a barra dá comida, mas eventualmente ele aperta e sai a comidinha, né? E aí ele vai criar uma interação com a barra enquanto ele estiver com fome, tá? Aí você pega e tira o ratinho da caixinha. No dia seguinte, você coloca de novo. Quando você faz isso algumas vezes, de colocar o ratinho na caixinha, e eu já fiz isso várias vezes como psicólogo experimental, o rato vê você, ele já fica feliz. Ele já fica excitado, porque ele quer ser colocado na caixinha, porque ali, tudo que ele faz funciona. Né? Imagina, Felipe, você estar num lugar onde todos os seus comportamentos têm um resultado positivo para você. Você vai querer sair desse lugar?
Tem um prêmio.
Você vai querer sair desse lugar? Óbvio que não! Óbvio que não. E exatamente a semiótica dessa desgraça de bet, né? Que tem propaganda em todos os lugares. Você gosta lá do seu time de futebol. Você conhece a escalação desde o começo do time. Então, isso te dá ilusão de controle pra achar que você vai prever alguma coisa. E você não vai prever cacete nenhum, né? Então, imagina, você tá vendo lá o jogo do Corinthians. Aí tá 30 minutos do segundo tempo. Aí você tá lá no aplicativo, aparece uma odds.
Você sabe que eu sou palmeirense, né?
Ah, eu falo... Dane-se, tá, okay, eu não tô nem
bem.
Aí.
Não, tudo bem. Só, eu só precisava me defender perante o nosso ouvinte.
Tá bom, você tá torcendo pro Avaí. Pronto.
Okay.
Tá assistindo o jogo do Avaí, né? E aí tá lá, 30 minutos do segundo tempo, aparece no seu aplicativo assim, se fizerem um gol de escanteio, você vai ganhar 10 vezes mais, se você apostar. Como é que você não vai resistir a esse bagulho? Sendo que você tá lá desesperado no jogo, sabe? E aí você joga, aí imagina, por exemplo, porque o algoritmo calcula isso, né? Eles têm os históricos de jogos anteriores. Vamos imaginar que a chance do Avaí fazer um gol de escanteio, dado o histórico passado dele, as escolhas, né, do passado, é 1%. Vou imaginar, 1%. Aí várias pessoas apostam, né? Aí imagina que você, desgraçado, ganhou. Você ganhou 10 vezes mais do que você apostou, porque você apostou que ia ganhar, fazer um gol de escanteio e você ganhou. Fez o gol de escanteio. O que vai acontecer? Você vai atrair mais 10 pessoas. Olha, eu ganhei e tal. Aí você vai falar pra todo mundo vai jogar, todas elas vão perder.
Então mesmo com a casa perdendo, ela ganha porque ela vai ganhar mais cliente.
Porque algum vai ganhar e ele vai ser o embaixador pra trazer mais. Isso é perverso, né? E o pior, sabe o que é pior? Eu tô há 2 anos fazendo pesquisa sobre isso, mostrando os dados e tal. O raio da Caixa Econômica vai me abrir uma bet. Sabia?
Sim.
Meu Deus do céu, velho. Eu duvido que o corpo técnico do governo e tal não saiba disso. É impossível, tá? É claramente um esquema político, ou pra lavar dinheiro, ou... Não tem dúvida. Ou é pra lavar dinheiro, ou é compromisso com o curral eleitoral, sabe? Mesmo, por quê? Porque, de novo, e você tem que pensar o efeito coletivo disso. Porque quanto mais bet você apresenta e torna a propaganda mais sedutora pras pessoas, mais pessoas vão jogar... E aí, é um treinamento igual o rato na caixa. Você aprende a ser imediatista. Porque cada vez você perde mais, cada vez o custo de amortização da perda é menor, e você joga mais, vai perdendo mais. Dados desse ano. A incidência de suicídio aumentou 6%. Conforme do ano passado para cá, 6%. Conforme você vai ajustando o modelo para várias variáveis, vai tirando efeitos, o maior efeito que sobra, bet. Sabe? Então, perda de casamento. A gente, por exemplo, se eu abolir a bet hoje, eu vou ter já um custo no SUS de mais ou menos de 8% a 9% do valor que o SUS custa, eu vou ter que injetar por ano, nos próximos 15 anos, para amortizar as perdas que a BET já gerou na população.
De saúde mental, nesse caso.
Exato.
E pensando nessa lógica das BETs e nessa lógica da escolha das pessoas, né, das escolhas e decisões, como funciona a melhor palavra, mas quais os efeitos, aí pensando nisso que você falou do SUS, né, os efeitos de um vício no processo de escolha das pessoas. E aí, seja em BET, seja numa substância, enfim, seja no que for. Como funciona a psicologia do vício, digamos assim?
Então, na verdade, você tem que separar em função da classe, né? Do estímulo que gera esse comportamento. Então, por exemplo, BET não é um vício químico, BET é um vício comportamental.
Tá. Então, mas não tem um processo químico derivado?
É, não, o processo químico é a causa material desse vício, mas o vício se estabelece no comportamento.
Tá.
É apertando o botão. Diferente de usar cocaína, por exemplo. A cocaína é uma substância que eu coloco.
E a substância vai causar o efeito.
Isso, tá. Ela causa o efeito e aí o comportamento é uma consequência disso. No caso da BET é o contrário, o comportamento que gera o vício.
Tá.
Né? Então, tem essa questão de ordem também, né? Claro que o efeito prático é muito semelhante, mas quer ver uma coisa? Pornografia. Muita gente fala de vício em pornografia.
Uhum.
Pornografia não vicia. O que vicia é o contexto. Por exemplo,
a pornografia em si não vicia, quer dizer.
Isso. Ela, como um estímulo, ela é estimulante. Mas a questão é, esse estímulo pode ser nocivo dependendo do contexto onde você está. Então, se você está num contexto ok, assim, nada te afeta muito, você está estável, não está com nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, não está com falta de nada, porque a pornografia, ela gera uma satisfação pequena próxima, né?
Uhum.
Só que se eu já tenho um padrão de vida desadaptado, eu posso cair nisso como se fosse uma pequena bet, sabe? Que me dá pequenos prazeres para eu não conseguir a autonomia de mudar a minha situação, porque para mudar a minha situação, eu tenho que fazer entrar
é mais uma muleta do que um vício.
Exato.
Tá.
E é uma muleta contingente ao contexto. Tanto é que se você muda o contexto, melhora. Né? Bet não. A bet te vicia na bet. Você fica sonhando com a bet. Você fica naquela pira de ter mais ganhos. E uma outra coisa que a bet é tão perversa, que é o próprio raio da propaganda. Né? A gente é mais ou menos da mesma idade. Você lembra nos anos 90, as propagandas de cerveja da Antártica? Lembra? Aquela propaganda padrão, aquela, sei lá, Cleo Pires, na
sim,
praia...
Sim, sim, era... nos anos 90 não era Cleo Pires, mas enfim... uma mulher bonita, de biquíni...
Isso, tá. Toda essa semiótica, né? Pega o raio da propaganda do Betano, sabe? No Sport TV, essas porcaria. É a mesma semiótica, a mulher na praia jogando, a diversão... Não me surpreende nada que a mesma agência que ganhou prêmio de publicidade com cerveja tá ganhando agora com o Bet, sabe? Porra, gente, é complicado, sabe? E é muito mais grave, muito mais grave. O Togo, em 2014...
O país Togo.
Ah. Em 2014, tem um artigo que eles fizeram um estudo de prevalência com ponto de fluxo na rua. Então, imagina uma pessoa na rua, parava as pessoas e perguntava, fazia algumas perguntas. Eles perguntavam, você joga bet? 2014, tá? 40% da população jogava, né? Hoje, eles não jogam mais bet, porque não tem mais divisas. O dinheiro acabou, a liquidez, não tem mais dinheiro no país, sabe? Então... Como é que a gente faz um negócio desse?
É um processo, inclusive, de quase rapinagem, né? Porque
total.
Parte do boa parte desse dinheiro, ele é escoado para fora, né? Para paraísos fiscais, etc.
Exato. E aí, a questão, assim, a regulação, né? O que você chamaria de regulação? Primeira coisa, proibir a propaganda. Não vai ter mais propaganda, em lugar nenhum. É igual cigarro, não vai ter mais propaganda. Porque estimula, a gente já sabe que estimula. Você tá devendo uma conta de... Você tá devendo R$200 pra pagar uma conta.
E assim, pros mais jovens, você deu o exemplo do cigarro, porque antigamente tinha propaganda
muito.
De cigarro, né? E aí foi proibida.
Exato. Então, no mínimo, é a mesma coisa, sabe? E outra coisa, tipo, impossibilitar, que é o que eles fazem na Inglaterra, por exemplo. Você tem um número mínimo, número máximo de aplicativos que você pode instalar no seu celular. E lá tem bet física. Você vai jogar a bet no lugar. No Japão, por exemplo, tem os pachinko, né? E ainda tem os velhinhos viciados também, mas pelo menos é menos, né? Não fica pulando em todos os lugares para você, tá? E outra coisa também é que toda bet tem uma função de probabilidade, né?
Sim.
Essa função de probabilidade tem que ser auditável. Eu tenho que saber qual é a função de probabilidade e qual que é o P que você está usando para saber o seu ganho, né? E de tempos em tempos eu tenho que coletar dados do aplicativo e bater na função para ver se está batendo. Se não bater, multa. Sabe? Isso no mínimo. Mas o que mais se recomenda é a abolição mesmo. Eu sou do time abolicionista de bet mesmo.
Aproveitando que esse assunto, ele te deixou bastante indignado, né? Ele mexe bastante com você. Que mito do comportamento humano que as pessoas, muitas pessoas acreditam, que é propagado por aí, você gostaria que as pessoas tomassem consciência de que não é verdade, assim? Qual o mito, lenda urbana, enfim, que você gostaria que fosse esclarecido de uma vez por todas?
Que existe o seu máximo potencial.
Você está me dizendo... Ok, explica.
O seu máximo potencial não existe.
Por quê? Porque o meu potencial é ilimitado?
Não, porque você é o que é em si mesmo o tempo todo. Então, assim...
Pera que isso tá meio budista.
Não, vamos lá.
Explica com calma. Explica como... Enfim, a pessoa é o que é, então ela não tem um potencial de crescimento? Qual
não,
é?
Não, assim... Na verdade, essa frase é do Sartre, né? Que ele fala que nós somos o que somos em si mesmos. Tá? Mas tirando essa parte de lelê, é que assim... que também me incomoda, tá? Mas essa coisa... Não, eu vou... Esse princípio meio estoico... Sabe? Eu vou fazer as coisas com a retidão, com a seriedade, tal, 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 porque eu vou me tornar uma pessoa melhor. Para aí, isso é uma falácia completa. Isso é uma bobagem. Exatamente o grande engodo da psicologia moderna, e aí isso é representado nessa ideia tacanha da psicologia positiva, né? Buscar os aspectos positivos das pessoas, da felicidade. Eu acho isso é uma pseudociência, não é nem o que eu acho. Isso é uma pseudociência encardida, tá? Então, essa ideia de que o seu potencial... Seu máximo potencial está latente, estar para ser descoberto. Na verdade, nas aulas de história, você aprende muito bem no primeiro ano a diferença entre história e memória.
Uhum.
Né? Se você levar em conta só as suas memórias, você vai condicionar a história.
Sim.
E a história vai virar algo condicionado, não vai ser algo que poderia ter acontecido por razões outras. Né? É exatamente isso que acontece. Quando eu digo o seu máximo potencial está para ser descoberto, mas para você fazer isso, você tem que fazer A, B e C.
Tá.
Exatamente a mesma falácia que acontece na história. Eu vou condicionar a sua história futura à minha ideologia.
Tá.
Né? Isso é... E aí, qual que é o grande problema? E é um problema moderno, tá? É a busca da felicidade. O grande problema... E é um outro...
Você é contra a felicidade.
Totalmente.
Esse é o corte do programa.
Totalmente.
Psicólogo é contra a felicidade.
Eu sou contra a felicidade. Eu sou.
Tô sendo irônico, tá, gente?
Não, mas é verdade. Na verdade, a felicidade tem que ser uma consequência e não a causa das suas ações. Então, se eu faço um certo comportamento porque eu vou ser feliz, eu vou estar implicando na infelicidade de alguém. Agora, se eu faço porque é o que tem que ser feito, pode ser que o resultado disso me dê um certo senso de satisfação estética. Então, o grande problema é que as pessoas buscam felicidade como meta e não como causa das coisas. E aí, isso me faz... Para mim, é totalmente plausível e razoável existirem pessoas conservadoras na sociedade. E aí, volto no exemplo do rato. Para mim, faz todo sentido. Sabe aquelas brigas da época da pandemia? Eu não acredito que o meu tio, que tomava rabo de galo de final de semana e falava bobagem, era tão negacionista, né? Uhum. Para mim, nunca foi tão claro. Por quê? Porque aquele indivíduo que viveu numa época em que o trabalho... era razoavelmente abundante, dado uma quantidade de estudo baixa, em média, né? Aquela pessoa, era o rato na caixa. Tudo aquilo que ela fazia, com um mínimo de esforço que dependia majoritariamente dela mesma, ela ascendia. Ela conseguia melhorar, né? Uhum. Hoje já não é mais o suficiente, entende? Então, por exemplo, se eu vi... E faz todo sentido essas pessoas serem conservadoras, porque elas querem voltar nas regras do passado, né? Elas querem retransformar a história na memória do que elas tiveram. Uhum. O que é, obviamente, uma falácia. Você sabe disso melhor do que
Sim.
eu. Então, o que acontece? Imagina que a gente vive hoje numa xaria. Xaria mesmo, sabe? Religiosa, imagina.
Uhum.
Se a gente vive numa xaria muito restrita, né? Todos os comportamentos vão ser previsíveis. Porque vai ter uma justiça por fora que controla, né? Se eu faço parte desse grupo... dessa religião, dessa entidade, e não precisa ser religião com Deus, não, pode ser religião econômica, tá? Uhum. Se eu faço parte dessa ideologia e eu sigo as regras e aperto os botões, eu vou ser feliz. Você concorda que eu vou ser feliz? Por que eu não ia querer um mundo desse? Faz todo sentido ser conservador, né? O problema é que isso é um exercício de ignorância intelectual. E me admira muito os políticos conservadores. Eu admiro eles. Porque você tem que ser realmente estúpido. Mas assim, você... Não, mas é verdade. Não, assim, você tem que ser, assim... porque você tem que ter uma retórica boa, né? E, em geral, tem boas retóricas. Falam bem, assim, uma oratória, pelo menos, né? E um dos grandes mecanismos para você ter uma boa retórica e oratória é você acreditar naquilo, né? Então, você tem que acreditar na sua capacidade pífia intelectual. Você tem que acreditar naquilo com tanta força para ficar convincente. Então, eu admiro as pessoas que estudam para ser ignorantes mesmo, sabe? E isso existe uma classe na nossa sociedade, assim, que se prepara para ser ignorante, né? Porque isso dá soluções de curto prazo. Então imagina que a gente vive numa sociedade com bet, que puxa você para o imediatismo. Soluções de curto prazo do ponto de vista político, que resolve o seu problema individual. E nada que ajude a você a projetar o seu eu um pouco no futuro, né, para jogar suas decisões mais para frente, para talvez você abrir mão de um pouco da sua felicidade para o ganho coletivo, qual é a consequência final disso? Guerra. Você sabe disso pela história, óbvio. É a guerra, né? Não tem outra saída. E eu concordo totalmente com o Schopenhauer, que ele fala que a guerra é o mal em si, é a estratégia do preguiçoso. Você é preguiçoso, você vai querer a guerra mesmo, sabe? Porque você quer condicionar a história à sua memória. E aí é uma corrupção da história em si, né? A gente repete todos os processos. Então, fechando o ponto, a grande coisa é a gente aprender a abrir mão da felicidade. A felicidade que se dane. O negócio é fazer o que tem que ser feito. Se você faz o que tem que ser feito, com consistência...
Mas o que tem que ser feito segundo o quê ou quem?
Não, segundo o... Porque... assim, não,
ah,
não,
gaguejou.
Você... Não, eu não vou ser pessoal com você, tá? Mas a ideia é assim. Você sabe o que você tem que fazer para ser uma pessoa melhor com você mesmo.
Uhum.
Você sabe, tá? Só que é chato. E é difícil. Tá? Eu não tô falando como antropólogo, como sociólogo. Porque são, na verdade, o antropólogo, o historiador, o sociólogo, o psicólogo, o biólogo... Todos eles trabalham juntos, mas em níveis de distanciamento psicológico diferentes, tá? É só isso, tá bom? Mas eu tô falando do nível próximo. As pessoas sabem o que elas têm que fazer para deixar de ser o otário que em média elas são. As pessoas sabem. Só que é difícil e é chato e demanda consistência. E a gente tem uma demanda social pela sociedade do mercado de que é oferecido a gente soluções fáceis, né? Então, você tá com dor? Toma um remédio. Você tá incomodado? Vai num lugar para resolver. A gente busca esses xamanismos com frequência. A ideia é abrir mão disso. Por exemplo, criança pequena, né? Criança com 2, 3 anos, ela não faz planejamento estratégico das brincadeiras delas. Ela brinca, a partir daquilo, ela vê o resultado do comportamento e ela aprende com isso. A gente tem que aprender a ser assim. Então, em vez de ficar dando voz à desgraça da voz da sua cabeça, faz. Faz o que tem que ser feito todo dia. Você sabe, é um exercício individual, eu não vou dar regra pronta. Faça uma lista do que você sabe que tem que ser feito. E faça com consistência, mesmo sem gostar. Acorda de manhã, toma água e faz. Sabe? Com o tempo, você vai começar a fazer esses comportamentos, e esses comportamentos de escolha vão começar a mudar a sua decisão. Porque normalmente é o contrário, você decide alguma coisa e isso afeta o comportamento. Isso é uma outra falácia da psicologia, que a gente acha que o pensamento controla o comportamento, é o contrário. O comportamento, se você for consistente, ele muda o pensamento. E aí muda o julgamento sobre você mesmo, e aí você se reposiciona para uma história aberta, um outro contrafactual que você não tem controle. Você não tem controle, assim, se você seguir a voz da sua cabeça, todo mundo fica previsível e você vai se afundar cada vez mais. Agora, quando você não ouve mais a voz da sua cabeça e se foca no seu comportamento, o resultado disso é se abrir ao inesperado, se abrir ao nada, sabe? É se abrir a essa variabilidade comportamental que existe, que seus pais te deram. E aí você vai fazer um bom uso dos genes que eles te deram.
Agora, para a gente começar a fechar nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para você assim. O que te motivou a entrar para divulgação científica, né, com o seu podcast e outras atividades? E no seu podcast, qual foi... se tem algum programa, algum episódio que você tem uma memória afetiva muito forte, assim. Foi um tema que você acha que ou foi muito legal de fazer, ou a repercussão, as consequências daquela produção foram muito legais. Queria falar rapidamente sobre essa parte da sua carreira de divulgação científica.
Então, eu devo tudo isso ao Ken Fujioka, tá? Então, o Naruhodo é a ideia do Ken, e ele que veio com essa ideia. Ele trabalhava na época em agências de publicidade, né? Ele é muito importante na área... A publicidade é basicamente dividida em 3 áreas, que é o planejamento, o atendimento e a criação.
E você, né? Aqui falando mal de publicitário.
Não, eu falo ativamente, mas você tem que falar por de dentro, você tem que entender um pouco da área, né? E tanto é que foi muito engraçado, eu recebi um e-mail de um professor titular de marketing da Unicamp, porque todos os meus cursos estão no YouTube também, né, das minhas disciplinas. Nossa, assisti todos os seus cursos, são muito legais e tal, 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 obrigado. Eu sei, eu entendo as suas críticas ao marketing, tal, tal, mas continue assim, tá? Então, pelo menos, tem um certo tipo de chancela, assim. Mas a ideia do Naruhodo é do Ken, eu sou muito grato a ele, eu sempre falo em todos os lugares que ele me ajudou muito a desenvolver certas potencialidades que eu não conseguiria fazer por mim mesmo, assim. E é interessante porque, de novo, a vida não tem sentido, o sentido é criado a posteriori. Como é que a gente se conheceu? por pessoas em comum.
Sim.
Né? A gente podia ter escolhido não trocar ideia, mas a gente trocou ideia.
Uhum.
Tudo isso é casual. As consequências das aleatoriedades que criam sentido. Então, a vida não tem sentido a priori, ela tem a posteriori, a partir das coisas que você faz. Então, por exemplo, Narorodô, ele não dá lucro. Muita gente que trabalha com iniciativas de divulgação, quer escalar, quer crescer, né, ter anunciante. Eu nunca tive compromisso com isso e eu não quero. Sabe? Não me ocorre. Né? Porque realmente a ideia é responder as perguntas das pessoas. Tem episódios que levam anos para ficar prontos. Né? Por exemplo, vai ter um episódio que vai sair na próxima semana que eu estou há 2 anos fazendo. Né? E eu só consegui resolver porque eu tive 2 amigas que me ajudaram a resolver. Né? Tem episódios mais rápidos e tal, mas falando dos episódios, eu não tenho favoritos, assim, mas eu tenho alguns que são processos muito legais. Por exemplo, tem um episódio 346 e 347 que é sobre se programação neurolinguística, sabe, PNL,
uhum,
se é ciência. E não é, né? Mas e o episódio tem 2 partes. Então, na primeira parte eu explico por que que não é. E no segundo a gente faz um PNL que funciona, que é o protocolo Galinha. E de graça. Você não precisa ir em Masterclass, não precisa pagar nada. Uhum. É de graça. Né? E aí, teve até um TED esse ano, no TED Blumenau, que eu apresentei o protocolo Galinha, enfim. Né? E de fato, ele funciona. Ele tem várias reverberações, assim. Eu gosto porque as pessoas fazem perguntas que eu nunca imaginaria. Então, por exemplo, tem um que é curioso. Um cara mandou um e-mail e ele falou, não fala meu nome, né? Tá bom. Mas tem uma coisa que eu preciso saber, eu não consigo evitar, eu preciso que vocês me ajudem. Por que que eu tiro meleca do nariz e como? E aí tem um episódio, por que cutucamos o nariz? Tem. E eu adorei. Tem um episódio recente, por exemplo.
Mas cutucar é diferente de comer.
Mas ele faz os dois.
Sim, sim.
E a gente responde os dois.
Okay.
Não, porque cutucamos. Okay. Não. Tem os bichinhos, tem um bichinho que enfia o dedo no nariz pra coçar o dente. Pelo nariz. Mesmo. Então, tem até a foto do bichinho, o desenho.
Espero que o ouvinte não esteja vendo isso no almoço.
Ah, eu sinto muito. Né? Tem um episódio, por exemplo, sobre animais domésticos, porque temos animais domésticos, que uma galera deixou de ouvir o podcast, ficou... Porque a gente fala a verdade, bate doído, né? Porque... eu sei que você ficou triste, mas...
Não fiquei. Eu quero saber qual que é a verdade que fez as pessoas pararem de ouvir.
Eu vou te dar um argumento simples, inicial, tá? Mas porque a ideia, construindo episódio, é mais longo, né? Mas a ideia é assim, existe uma diferença entre direito animal e bem-estar animal.
Ah.
Então, quando você tem seu cachorro e o gato em casa, o gato e o cachorro não tem direito nenhum. Você pode trabalhar para o bem-estar dele, né? Então, o conceito de direito animal não existe na nossa sociedade. Não existe direito animal. Porque o primeiro direito de um organismo, se ele tem direitos, é não ser uma propriedade. Então, se a gente instaurar direito animal, não vai ter animal doméstico. Simples. Uhum. Acabou. Então, tipo, quer matar o mensageiro? À vontade, mas desculpa, né? E aí a gente ganhou os ouvintes de novo num outro episódio duplo, que é Por que Traímos. Né?
Ah.
Por que Traímos. E traímos, inclui todos nós, tá? Foi um episódio menos compartilhado. As pessoas menos compartilham. Mas eu recebi um monte de DM com as histórias deprimentes, né? Aquelas coisas. Esses são 2 exemplos que eu lembro agora. E tem um recente, que é o de racismo reverso. Se existe racismo reverso, porque é das sociais, é uma coisa meio óbvia. Mas eu gostei de quem mandou o e-mail. Foi um cara da África que mandou o e-mail, ele falou, é de Angola. Falou, eu morei em Angola a vida inteira. E eu achava, ele falou, eu admirei tanto a resposta dele, o e-mail dele, falou, eu achava que racismo é coisa de fresco. Aí ele foi estudar em Portugal. E aí ele começou a sentir. Ele falou, nossa, tem algum problema. Eu achava que, quando aconteceu uma vez, achava que era porque eu era extrema. Não, é todo dia, né? E aí surpreendeu muito, porque o senso de mundo dele mudou.
Sim.
Né? Então foi um episódio muito legal, assim, de ter feito exatamente por isso. Para trazer essa dissociação. Muitas vezes as pessoas têm... Tem essas autocrenças, que a gente chama de autocrença, né? Que é o que você acredita, mas não tem dados para corroborar, né? Essas autocrenças, muitas vezes, são difíceis de abandonar, porque elas tocam em coisas muito constituintes da nossa personalidade, né? Então, por exemplo, você torce pro Palmeiras, e eu falo mal do Palmeiras, mesmo que você não entenda, não concorde, isso te afeta um pouco, né? Eu percebi que eu me livrei do futebol, e eu sou muito feliz por isso, quando alguém de sopetão me perguntou o time, eu falei um que não era. Sabe? Me perguntaram assim por acaso, falaram, São Paulo, não, é Corinthians. Né? Porque meu time de criança, eu gostava do Corinthians. Mas eu falei sem querer São Paulo. Aí eu percebi, me livrei dessa ideologia. Fiquei muito feliz comigo mesmo.
E, pra gente, né, fechar de vez, é uma pergunta dupla.
Sim.
Né? Primeiro, agradecer a sua presença,
obrigado,
o seu tempo, agradecer a sua aula. Fique à vontade para compartilhar todas as suas mídias, todos os lugares onde você estiver. E como tarefa final, são 2 coisas. Primeira, né, você disse que você foi parar na psicologia via um cara e coroa.
Uhum.
Né? E óbvio, hoje você, com doutorado, com a carreira que você tem, né? Tudo isso que a gente falou sobre felicidade e tal, é uma perspectiva muito, mas muito diferente da maioria dos jovens que vão estar ali com 17, 19 anos, entrando na faculdade ou querem fazer psicologia, estão ansiosos, estão com medo de tomar a decisão, entre aspas, errada, né? Então, para esse jovem interessado em cursar psicologia ou que já está no primeiro, segundo ano da faculdade, se você teria algum conselho para ele... E você já citou vários livros, mas a gente sempre pede para encerrar também uma sugestão cultural, um livro, um filme, documentário, que você ame, que você gostaria de compartilhar com as pessoas.
Então, a minha sugestão é não faça psicologia. Tá? Minha sugestão, não faça.
Tem curso okay, o que estava ansioso acabou de...
Tem curso bem melhor. As matérias que eu dou, por exemplo, na Unifesp, na pós-graduação, dou três disciplinas. Que são disciplinas de pós-graduação, mas o pessoal da graduação pode fazer. E são disciplinas sobre métodos. Né? Como fazer as coisas. Isso é uma coisa que eu sempre tive interesse na graduação. Como? Né? Não é para quê. Eu não quero... Vou ser psicólogo para isso. Eu nunca tive isso. É como? Como fazer as coisas? Como aprender as ferramentas? Porque se eu te ensino a usar um martelo, você vai usar isso para uma gama de coisas. Né? Eu não quero te formar para algo. Eu quero te ensinar como as coisas são. Depois você... Eu sempre pego a metáfora do Obi-Wan Kenobi. Ele treinou Darth Vader e o Luke Skywalker. Ele não fez eles, mas deu as condições para eles serem o que eles são. Né? Então você pode fazer os meus cursos e virar uma pessoa horrível, não é a minha culpa, tá? Mas as ferramentas você vai jogando como garrafas no mar. Então eu sou muito, muito, muito chato mesmo com a formação em psicologia, é uma vergonha, é ruim porque é dividida nessas escolas, no Três Elementos já falei sobre isso, eu falo em todos os lugares, só que eu reclamo, mas eu dou soluções também. Então essas, por exemplo, e é uma sugestão, os cursos estão no YouTube, é de graça, não precisa pagar nada, não quero fazer instituto, não quero trazer você para o meu curso do Hotmart, eu não quero fazer meu grupo no sei lá, no Telegram, sabe, com vantagem, não tem nada de mercadológico. Tem um canal no YouTube que chama Cientística, todos os meus cursos estão lá, o nível 1, 2 e 3, você vai aprender de métodos qualitativos, quantitativos, tudo junto, você aprende a fazer pesquisa etnográfica, você aprende a coletar dados, fazer análise estatística, tudo, tá? Com essas ferramentas, dentro do curso de psicologia, aí a gente começa a conversar num caminho... que está para ser criado por você. Uhum. Não é para você seguir o caminho dos docentes. E é muito interessante, porque se você vê esse curso, eu não fico falando de autor. Eu falo do método, eu explico como o método funciona, tem na referência o autor, mas eu não fico prendendo em autor, que é o problema das sociais, né? As sociais têm que ter isso. Psicologia não devia. Ah, esse texto vem desse autor, que tem essa herança, e aí você faz essa historiografia, que isso é importante nas sociais. Isso é importante na antropologia. Na psicologia, eu considero irrelevante. Irrelevante. A psicologia tem um compromisso com o método. A psicologia é como funciona a mente, como funciona o corpo, como funciona a interação da mente com o corpo. Como? Não é por quê. Tá? Uhum. Quando você pensa em economia, sociologia, aí você pensa os porquês. Por quê do Estado? Por quê? Porque a história, de novo, ela não é determinística. Por que temos esse estado histórico de coisas hoje? É por quê, né? Psicologia envolve o como. Porque a partir do seu como, se você entende bem as suas ferramentas, você consegue aplicar para diferentes porquês. E aí eu encerro com uma coisa que eu já falei no Naruhodo também, que eu chamo de lógica dos receituários, que é uma coisa bem moderna. Não sei se eu te falei, acho que não, né?
Não lembro.
A lógica dos receituários é assim, que as pessoas hoje ficam buscando como ser feliz, como ganhar dinheiro, como perder peso.
A fórmula mágica.
É. Só que elas não percebem que atrás de cada como tem um quem. E o objetivo desse quem é te vender um porquê. Então, na verdade, você só está comprando uma lógica evangelizadora. Né? Como é que você faz para quebrar essa lógica evangelizadora? Aprender o como por ele. Né? Desconectar a educação do trabalho. Você aprende as coisas porque tem que ser aprendidas. E a partir daí abre uma gama de possibilidades para você explorar o mundo e criar soluções muito criativas. Sabe? Infelizmente, isso é cerceado. Mas a ideia, por exemplo, dessas iniciativas, eu acho uma iniciativa revolucionária no sentido de encher o saco. Sabe? De encher o saco. E isso é uma tentativa minha de fortalecer a universidade. A universidade é uma instituição secular, sabe? Ela existe antes mesmo do capitalismo, antes de... tem faculdade, sabe? Então, a gente tem que fortalecer a universidade. A universidade é o lugar onde você pode ter discussões que você não teria em nenhum outro lugar. É um lugar regressivo também? Óbvio, porque ela incorpora todas as ideologias. É um repositório disso. Mas é um lugar onde é o tipo de instituição que tem mais autocrítica. Você falou até, né? Ah, cuidado com a edição, né? Tem que tomar cuidado. Na universidade não teria isso. Talvez teria por pessoas. Mas não, a instituição não acabaria por causa disso. Sabe? É por isso que temos que defender a universidade mesmo. E eu faço meus trabalhos dentro da universidade. E quando eu saio do Brasil, eu trabalho com outras universidades. Porque é assim que a gente promove...
Você, inclusive, está com o agasalho da Atlética de Honduras.
Isso, da Universidade Nacional Autônoma de Honduras. Sou professor lá, escrevo trabalhos. Parabéns aos mamutes, tá? Galizem, a galera lá.
Esse é um
lá.
Puma.
Esse é um puma. Não, mas o grupo mamute era o grupo de pesquisa de Covid que a gente trabalhava.
Ok.
Né? Esse é o símbolo da Universidade de Honduras. Visto com muito orgulho.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da conversa tanto quanto a gente. Acompanhe o trabalho do Altair nos seus outros veículos. Lembrando que vocês podem ouvir e assistir o Nerdologia no Spotify. Compartilhe o programa, divulgue a palavra. Muito obrigado e até o nosso próximo Nerdologia.